Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui com a professora Andréia do campus do IFSP de Birigui. E ela é coordenadora de pesquisa no campus e tem vários projetos, né, na área aí, pesquisas na área de APL, de arranjo produtivo local. Quer dizer, ela é a nossa referência com relação aos APLs, é a referência do Instituto aqui nessa área. E a gente vai conversar com ela sobre arranjo produtivo local e também sobre indicação geográfica, a IG, que ela também tem um projeto nessa área. Vamos então começar aqui, perguntar para a Andréia. Andréia, conta um pouquinho para nós sobre a história do APL, do arranjo produtivo local de Birigui, que no caso são os calçados infantis, certo? No caso de São Paulo, nós temos três arranjos, né? Franca, Birigui e Jaú, cada um com sua especificidade. Você pode falar um pouquinho para nós da história do APL, como que, desde quando começou, algumas informações que você tem aí gravada na sua mente?
Bom dia a todos. Bom, o arranjo produtivo local é um aglomerado de empresas que produzem, né, um produto específico, né, e possuem também governança, uma tradição, uma cultura, né, daquele tipo de produto, né? Fora o conhecimento, né, do fazer esse tipo de produto, a valorização territorial, os próprios agentes envolvidos, né? E Birigui, nós temos então o arranjo produtivo local do calçado infantil, que nesse ano fará 61 anos, portanto, se inicia aí essa história em 1958, né? E desenvolve então produtos infantis, né? Calçado propriamente, desde papetes, sandálias, tênis, voltados para as crianças. O interessante salientar que 52% da produção nacional do calçado infantil advém de Birigui, e esse setor produtivo ele emprega mais de 13 mil funcionários, né? Então, é um setor pujante, é um setor que valoriza e qualifica a cidade de Birigui, né? E, portanto, é importantíssimo que pensemos e repensemos como valorizar todo esse setor e a sua tradição.
Muito bem. Você poderia dar exemplos de algumas ações que foram feitas em conjunto por meio dessa governança, desse arranjo produtivo? Algumas ações. Esse APL, ele está reconhecido pelo Estado, certo?
Certo.
Ele está reconhecido. Então, ele tem um reconhecimento. Vocês, por exemplo, vocês já receberam algum financiamento do governo do Estado? Já conseguiram algum benefício coletivo nos produtores da região lá, do APL? Você lembra de algum
o
fato?
O arranjo, ele, além de tudo, ele tem um representante oficial, que é o sindicato, né, do calçado e vestuário de Birigui, o SIMB. O SIMB, esse ano, ele irá fazer aniversário de 40 anos, então, assim, realmente é uma representatividade forte, pensando numa história de 60 anos. Né? E, por meio do SIMB, então, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, né? Então, existe já essa categorização de APL, mas, pelos nossos estudos, nós percebemos que há grande possibilidade de avançar e não ser somente um arranjo, mas também um sistema inovativo local, né? Porque, realmente, os produtores conseguem ter aí uma interação e uma governança diferenciadas, né? Específicas, assim, e que denotam, então, essa força, essa interação entre eles, né? E também o poder público local, as instituições educacionais, como a nossa, o Instituto Federal, o Paula Souza, o Sistema S, o SEBRAE, a Associação Comercial, a própria Bicalçados, né, para o setor deles, a Fiesp. Ou seja, são vários agentes fazendo parte aí desse arranjo. É importante, inclusive, salientar que um arranjo ele precisa ter essa configuração de agenciamento. São ações de vários representantes de várias instituições, né, para promover, então, essa qualificação também de arranjo. Existem, sim, várias iniciativas, né, o SEBRAE já teve várias iniciativas com relação ao arranjo, né, e projetos. O Instituto Federal, agora especificamente com o projeto de indicação geográfica, esse projeto ele tem demonstrado a importância de fortalecer o convívio diário com o SIMB, né, e lógico, com os produtores, de modo que eles conheçam, né, as nossas possibilidades de desenvolvimento de pesquisa aplicada, de extensão tecnológica, e nós também conheçamos as necessidades, as dores desses produtores, né, de forma que possamos realmente desenvolver projetos significativos para esse setor específico.
Muito legal. Já que você falou aí da indicação geográfica, vamos falar um pouquinho sobre ela. No caso, o Instituto ele lançou um edital, né? Inclusive a gente participou desse edital, você também. E aí você, como é que foi que você visualizou essa... conta um pouquinho da história, como é que foi que ocorreu o projeto de indicação geográfica. E também, assim, contar para nós os desafios que vocês estão tendo com relação a esse projeto, porque a gente tem que fazer esse levantamento histórico, os mecanismos de controle, a delimitação geográfica, né? A gente tem que unir os produtores, vamos dizer assim, para eles entenderem o selo da indicação geográfica, né? Conta para nós como que foi essa história e como que está esse processo lá em Birigui.
Eu não nasci em Birigui, mas sou filha de coração de Birigui, né? Acho que isso também tem um valor relevante, sentimento de pertencimento a uma localidade, né? E eu estudo Birigui, especificamente desde 2006. O meu mestrado foi sobre governanças do APL, depois um doutorado também. Tenho mais de 30 iniciações científicas voltadas para o arranjo e outros polos, né? Porque Birigui tem, além do arranjo produtivo, um polo de aquecedor solar e outros setores também fortes, né? Então, assim, estudar aquele território, valorizar todo o trabalho, né, realizado pelos agentes, né, pelos trabalhadores, isso assim, tem muito significado também para mim enquanto pesquisadora, né? E quando do surgimento do edital, imediatamente nós procuramos, né, e isso é importante, o convívio com os agentes locais, com os agentes regionais, né, estar com as portas abertas, participar ativamente da comunidade, isso facilita muito quando das possibilidades também desses editais. E prontamente nós procuramos o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do município e o presidente atual do SIMB, né? E tivemos uma reunião, nessa reunião já saiu então a adesão, eles já assinaram, né? Isso juntamente, nós fizemos essa reunião também com o diretor-geral, né, ele estava presente. Então, assim, a importância da valorização, né, que estamos fazendo no território, como que nós gostaríamos de desenvolver um projeto e esse projeto especificamente, o que irá contribuir para o setor, né, para a tradição do calçado infantil. E eles prontamente, né, assinaram. Naquele momento já saiu, então, o acordo de adesão. E a gente, então, submeteu o edital, né? Eles perceberam da importância daquele momento para a história, inclusive, da própria cidade de Birigui.
Muito legal, muito bom. Eu não sei qual que, qual, como que você está, qual que é o quanto vocês andaram na questão dos mecanismos de controle, né, no regulamento de uso, no antigo regulamento de uso da indicação geográfica. Mas você poderia falar um pouquinho o que, que vocês já fizeram, ou se ainda não fizeram nada, porque a gente não conversou disso previamente, né?
Sim.
Queria saber, porque Sorocaba também está encontrando bastante desafios quanto a esse, inclusive na parte de envolvimento dos produtores. A gente está tendo certa dificuldade de envolver alguns produtores, principalmente aqueles menores, que os maiores eles já têm os profissionais, essa já mais profissionalizado, então já fica até mais fácil de esse envolvimento.
Então, todo projeto, né, junto aos setores produtivos, ao território, é um projeto de intervenção, né? Seja um projeto de intervenção de pesquisa, no nosso caso, ou de extensão, ou educacional, né? E é importante salientar assim, que o tempo que nós trabalhamos enquanto instituição educacional, né, que promove a educação profissional e tecnológica, ele é diferente do tempo dos produtores, né, da realidade local. E nós precisamos respeitar isso. Por quê? Nós fazemos parte, logicamente, nós estamos enraizados, mas os verdadeiros geradores de mudança são os próprios produtores. Eles devem ter, sim, ampla confiança e saberem que a qualquer momento que eles necessitarem, tanto de uma intervenção tecnológica, de inovação, de ciência, de educação voltada à parte profissional e tecnológica, que eles podem contar conosco. Mas as tomadas de decisões, elas devem partir deles. Nós estamos ali, né, enquanto agentes transformadores, mas nós somos o quê? Uma ponte, né? A estratégia de desenvolvimento deles é muito importante. O regulamento sairá com fluidez a partir do momento que eles saibam realmente o que eles estão fazendo em conjunto. E qual é o foco, qual é a visão de futuro. Sem essa visão de futuro, essa parte técnica, ela não flui, né? E nós estamos nessa parte, a parte de discutirmos sim uma visão de futuro, inclusive mudanças de estatuto, porque muitas vezes os estatutos dessas associações, desses sindicatos, elas não compõem aí a questão da solicitação da indicação geográfica, até porque é um tipo de propriedade intelectual muito nova no Brasil, né? Aliás, a própria propriedade intelectual, né? Mas hoje nós temos aí 62 indicações geográficas no Brasil. É muito novo, né? Quando nós discutimos, inclusive no meio acadêmico, muitas pessoas perguntam, eu não sei do que se trata, né? É muito novo. E, então, nós temos que atuar junto a essas comunidades, né, específicas, no caso, a esse setor econômico em escala local, de modo que eles saibam que a responsabilidade é deles e que eles podem contar conosco como agentes também daquele território, né? Mas que as decisões são deles. Então, às vezes, pode demorar um pouquinho mais, né? O que não é costume para nós. Nós temos um cronograma, né? Mas quando nós atuamos com desenvolvimento local, com empoderamento das comunidades, é normal, de repente, esperar, né, a própria comunidade ali se ajeitar, se organizar e compreender, né, o que de fato é uma indicação geográfica e a responsabilidade dessa comunidade, não só da solicitação, mas também da manutenção desse signo, né, desse sinal, né, que é um sinal territorial. É muito sério, está levando o nome da cidade, né, dos componentes, toda uma tradição, né, de um setor, mas também toda uma tradição da própria cidade. Essa responsabilidade deles e nossa.
Muito bom. Bom, finalizando o nosso nossa entrevista, você pode dar um recado, né, para os alunos, para quem está ouvindo, são os ouvintes aí, porque você é uma pessoa referência, referência no campus Birigui, referência no instituto como um todo, né? E porque faz pesquisa, faz ensino, faz extensão, e isso é importante para nós. Mas é um recado geral aí, e uma palavrinha final sua para a gente finalizar.
Olha, eu sou uma apaixonada pelo Instituto Federal, espero que os nossos alunos também. Eu estava conversando ontem, né, com alguns amigos e eu disse assim, olha, depois da experiência dos ginásios vocacionais nós tivemos aí entre as décadas de 50 e 60, a experiência educacional, profissional e tecnológica do Instituto é algo fora de série, né? Então que vocês, alunos e alunas, realmente participem ativamente de todas essas construções coletivas, né, que irão impactar diretamente nas suas, em suas comunidades. Então que vocês estudem, que vocês participem da extensão, dos projetos de extensão, nos projetos de pesquisa, iniciações científicas, e que procurem, inclusive, nós, professores, olha, o que é essa indicação geográfica? Eu posso fazer parte? Eu dou um exemplo de uma aluna com apenas 16 anos, que ela ouviu falar, ela disse assim, me explique um pouco mais. E aí eu perguntei para ela, você gostaria de fazer uma iniciação científica sobre? Sim. Então, assim, esse interesse do aluno, né? Quando nós percebemos esse interesse do aluno, isso também nos salta aos olhos e nos traz uma responsabilidade desse itinerário formativo ser realmente significativo, tanto para o aluno, mas esse aluno cidadão, essa aluna cidadã, que irá promover e potencializar o desenvolvimento em suas localidades. Esse é um sonho, né, e que nós estamos vivenciando no Instituto Federal, né? Professores, servidores ativos, preocupados então com as suas localidades e, logicamente, os alunos, né, que são as nossas preciosidades, alunos e alunas que irão transformar esses territórios, né? Um grande abraço a todos.
Obrigado.